Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, ex-deputado federal e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB do Rio de Janeiro, Wadi Damus. Wadi Damus, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as ouvintes e todos os ouvintes, né, do Faixa Livre. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite, né, para podermos aqui dialogar sobre esse momento tão difícil que o Brasil atravessa.
Wadi, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Wadi, temos aí quase 2 anos e meio de governo do senhor Jair Bolsonaro e o cenário do país é de terra arrasada. Quase 500 mil de mortos por uma pandemia que foi praticamente ignorada pelo governo federal por muito tempo. A população completamente desamparada, sem renda, com o desemprego batendo recorde atrás de recorde. Inflação seguindo o mesmo rumo, uma cooptação das Forças Armadas na tentativa de dar um golpe na nossa democracia. Qual é a análise possível ser feita para esses praticamente 30 meses de gestão do ex-capitão, Adir?
O governo de Jair Bolsonaro é de longe o pior da história do Brasil. Em todas as suas dimensões e sob qualquer aspecto e qualquer prisma, porque nós o analisamos. Nós vemos hoje, na sociedade brasileira, uma deterioração das relações sociais, da sociabilidade, como nós a conhecemos. Né? Embora seja uma sociedade tradicionalmente racista, exclusivista, mas todas essas mazelas se exacerbaram sob o comando de Bolsonaro. O ódio, a intolerância, o racismo, a homofobia estão numa dimensão hoje quase que fora de controle. Né? São cotidianos, constantes, os episódios, né, de agressões racistas. Até a pandemia tem sido utilizada para criar divisão na sociedade brasileira. E por falar em pandemia, Bolsonaro simplesmente se coloca como um dos grandes criminosos dos nossos tempos. A pandemia tem sido utilizada por ele para praticar crimes contra a humanidade, né, tangenciando o genocídio. Bolsonaro sabotou e tem sabotado todas as medidas de enfrentamento, todo o consenso científico acerca das medidas que devem ser adotadas para o enfrentamento à pandemia, distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos e vacina tem sofrido o combate de Bolsonaro, que, além do mais, se transformou em garoto propaganda, né, em curandeiro, prescrevendo remédio, a tal da cloroquina, né, que nos levanta duas questões, né? Primeiro, o curandeirismo, o charlatanismo, né? E segundo, interesses econômicos que estão por trás dessa promoção à cloroquina e outros remédios, né? E me parece que isso já está sob a investigação da CPI do genocídio. Na dimensão do meio ambiente, o Brasil virou um pária internacional. A devastação ambiental tornou-se um padrão, né? E além de corrupção, além de formação de quadrilha com madeireiro, né, comandada, né, pelo atual ministro do Meio Ambiente. Então, isso também já está sob investigação, na Procuradoria da República, no Supremo Tribunal Federal, e me parece que o futuro imediato do senhor Ricardo Salles é a prisão. A economia, o processo de desindustrialização, né, segue à solta, né? O Brasil é um país hoje com índices, né, econômicos absolutamente risíveis e lamentáveis, sob o comando de um sujeito medíocre, né, e ultra neoliberal, que é o atual ministro Paulo Guedes, né? Então, também nessa dimensão, o Brasil desce a ladeira sem freios. E o desemprego tem avançado em escala crescente, né, por conta de uma política econômica ultra neoliberal, né, genocida, né, incompetente, de exclusão absoluta dos pobres. Né. Já a grande maioria da população brasileira hoje, sobretudo as mais vulneráveis, os moradores das nossas favelas, dos bairros pobres, não tem uma agenda própria, né? Vive da caridade alheia, graças a Bolsonaro e sua política econômica. E nas relações internacionais, o Brasil tornou-se um pária, um país irrelevante, né? Um país em que poucos querem diálogo, por conta de estarmos sendo governados por um psicopata, né? Um sujeito que simplesmente não compreende a dimensão do que é governar um país como o Brasil. E toda aquela credibilidade construída em anos anteriores escorreu pelo ralo, conta da atuação tosca, incompetente, medíocre, né, de Jair Bolsonaro e o seu ministro das Relações Exteriores, né, que também é outro candidato à cadeia, que foi aquele Ernesto Araújo.
Aquela decisão do comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, de não punir o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi interpretada por você de que forma, Wadi? Há quem diga que a atitude do militar evitou que ele fosse desautorizado pelo Jair Bolsonaro, que revogaria qualquer tipo de sanção ao Pazuello por ser comandante em chefe das Forças Armadas. Já outros dizem que houve um acovardamento perigoso do general. Como você observou esse episódio, Wadir?
As Forças Armadas brasileiras, sobretudo o Exército, até hoje não prestaram contas dos crimes que cometeram durante a ditadura militar. Tortura, desaparecimento forçado, assassinatos, né? E isso até hoje é um aspecto de entrave ao pleno desenvolvimento da nossa democracia. E, ao mesmo tempo, mostra esse corporativismo no âmbito militar, que só faz mal às relações políticas, às relações sociais, ao Estado democrático e direito. E isso acaba se repetindo nesse episódio, né, com o ex-ministro da Justiça, general Eduardo Pazuello, responsável direto por mais da metade aí dessas quase 500 mil mortes acontecidas aqui no Brasil por conta da pandemia. Esse sujeito participa de um ato público, político-eleitoral, a convite do seu chefe, em clara transgressão ao regulamento do Exército, e não só não é punido, como ainda é premiado com uma boquinha no Palácio do Planalto, assumindo uma tal Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Isso mostra que a imagem das Forças Armadas, que já não era boa, né, por conta dos crimes cometidos pela ditadura, vai sair ainda mais e indelevelmente manchada, depois desse governo Bolsonaro, de quem, sobretudo, o Exército se tornou cúmplice. Então, esse é um episódio, do sentimento de proteção, né, a delitos, né, praticados por oficiais de alta patente aqui no Brasil. Então, é exemplo do que aconteceu na ditadura, agora protege-se, Eduardo Pazuello. Ainda que isso se dê em detrimento a princípios que são caros a eles, né? Disciplina e hierarquia. Daqui para frente, parece que o Exército virou casa da Mãe Joana. Tudo será permitido. Se não for assim, né? Se soldados de baixa patente praticarem as mesmas transgressões de Bolsonaro e forem punidos, aí haverá também, né, um sentimento de injustiça, já que se o general pode, por que que eu não posso? Então, essa decisão do comandante do Exército é ruim sob todos os aspectos. E o comandante sai efetivamente desmoralizado desse episódio.
A cada dia que passa, essa figura que ocupa o Palácio do Planalto vem evoluindo na escalada de ameaças à nossa democracia, como nós já dissemos, Wadir. E um dos artifícios dos quais ele se utiliza é essa descredibilização do nosso processo eleitoral. O ex-capitão já fez questão de avisar que não aceitará uma derrota nas eleições do ano que vem, caso não tenhamos o voto impresso. Ou seja, ele já avisa que os 2 últimos meses de 2022 serão de muita tensão. Esse recrudescimento das ameaças fica só na retórica ou Bolsonaro vai mesmo tentar manter o poder a qualquer custo, Wadir? O capital hegemônico aceitaria uma aventura autoritária no país?
Não há dúvida de que Bolsonaro é um bravateiro, né? Covarde, fanfarrão, né? Eu convivi com esse sujeito lá na Câmara dos Deputados durante 4 anos e isso é claramente perceptível, todo mundo sabe disso. Mas se ele puder, né? Se ele tiver condições de promover uma reação golpista a um resultado eleitoral desfavorável, ele o fará, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque da índole dele, né, ele é um fascista, né? Um sujeito que tem horror à democracia e, como todo governante fraco, né, tenta se valer para se manter no poder de golpes de força. Agora, isso é uma coisa. Por outro lado, que vão embarcar nessa canoa dele, né, acho que não é tão simples assim. Os militares, né, por mais autoritários que sejam, né, não vão querer associar os nomes aí de comandante e a sua imagem, né, já tão mal vista no, na sociedade brasileira, com intentos golpistas aventureiros, parte de Bolsonaro. Golpes já foram, né, mais fáceis de serem dados, sobretudo na época da Guerra Fria, em que se houvesse alinhamento ou acusação de alinhamento com um dos polos, né, uma das partes da polarização então existente, era justificativa, era legitimação, digamos assim, de um golpe de Estado. Um golpe de Estado, por não aceitar o resultado eleitoral, acho absolutamente improvável, né, que qualquer país, até mesmo os Estados Unidos, apoiasse. Mesmo os setores hegemônicos do capital sabem que isso não seria bom para os negócios, porque a reprimenda internacional, a reprimenda mundial, viria em seguida. Então, Bolsonaro, o que ele faz é testar, né, as chamadas, as instituições. Se as instituições não reagem, recuam, né, ele avança. E é assim que qualquer liderança fascista faz. Vai ganhando força com medo, né, do adversário. Então, recuar em relação a esse voto impresso, como já ouviram aí da boca de alguns, de algumas lideranças, né, é fazer o jogo de Bolsonaro. Não há até hoje qualquer demonstração de que o processo eleitoral brasileiro, depois do advento das urnas eletrônicas, tenha sido maculado por fraude, né? Não há essa hipótese. Então, essa ideia de voto impresso tem que ser combatida e não se deve fazer qualquer tipo de concessão a ela.
E qual é o papel das forças de segurança, fora os militares, em um quadro como esse, Wadi? O Bolsonaro tem apoio amplo nas polícias de todo o país, isso não é novidade para ninguém. E a impressão que dá é que essa turma pode ter protagonismo em um eventual golpe. Você também tem essa impressão, Wadi? E como é que os governadores dos estados, que são responsáveis pelas polícias, podem se impor para evitar esse tipo de rebelião?
A polícia militar, historicamente aqui no Brasil, sempre foi um instrumento de repressão aos movimentos populares, aos movimentos sociais e na desconstrução da ordem democrática. Isso de há muito tempo, desde década de 30. E a nossa Constituição, a de 88, repetiu. Copiou dispositivos de constituições anteriores que põem a polícia militar, as polícias militares, como forças auxiliares e de reserva das forças armadas, né, do Exército. E isso acentua o seu caráter militarista. E é bom lembrar, por exemplo, que os soldados do Exército, da Aeronáutica e da Marinha aprenderam a torturar com a polícia. Eles ensinaram a repressão direta, né, que já exerciam sobre delinquentes, sobre alvos de segurança pública, também para os alvos da repressão política. Então, de fato, é preocupante. Perceber que as tropas das polícias militares têm em seus contingentes amplos apoiadores de Bolsonaro, que podem servir para um intento golpista. E os governadores sempre, né, tiveram problemas para controlar as suas polícias. Eu acho que eles têm que ver, comandantes fiéis a eles, governadores, e exercer um mapeamento sobre as tropas de cada estado, né, para localizar setores bolsonaristas, contê-los e, se for o caso, expurgá-los.
A esquerda tem dado o devido valor a essa ameaça democrática que é o Jair Bolsonaro, e eu nem falo da questão eleitoral. Eu me refiro à ameaça golpista imposta pelo bolsonarismo. A capacidade de enfrentamento dos democratas do nosso país, Wadi.
Eu acho que o problema da esquerda, no que diz respeito à defesa da democracia, é que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, sobretudo após o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, a esquerda se institucionalizou por demais. Os partidos de esquerda, ao se constitucionalizarem, aderiram irrestritamente às regras do jogo, que são regras, das quais ela tem pouca ou nenhuma participação, né? Quando participa da elaboração dessas regras, participa como coadjuvante, como parte irrelevante, né? Ou seja, a esquerda desaprendeu, a dialogar com o povo e a ser um fator de mobilização popular, que é só o que tem de fato a capacidade de deter intentos golpistas. Então a esquerda precisa voltar a ter projeto revolucionário, e aqui eu não estou falando em projeto insurrecional, estou falando em projeto revolucionário, um programa para o povo brasileiro, e entender que o fascismo se enfrenta, sobretudo, nas ruas, se enfrenta com mobilização popular. Ah, temos aí o caso das polícias militares, que podem vir a ser uma força juntamente com a milícia, força auxiliar para o golpe de Bolsonaro, isso tem que ser enfrentado. Os governadores têm que entender, têm que mapear quais são esses setores, colocar comandos, né, que lhes sejam fiéis, né, e mapear esses setores bolsonaristas nas polícias militares, para controlá-los, inclusive, mais à frente, se for o caso, fazer um expurgo, né? Nós não podemos aceitar que agentes públicos sejam agentes de um golpe de Estado.
Essas motossiatas que o presidente Jair Bolsonaro tem realizado pelo Brasil, Adi. Já tivemos atos no Rio, em São Paulo. Nós conversamos aqui ontem com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio Delorto, e ele disse que há muita discussão a respeito desse tipo de manifestação do presidente, se ela configuraria propaganda eleitoral antecipada. Mas eu gostaria de saber de você, como advogado. Você vê alguma ilegalidade sendo cometida pelo presidente da República nesses atos pelo país a bordo de motos, Wadi?
Bolsonaro praticou crimes contra a saúde pública ao promover aglomeração, e ao promover o não uso de máscaras, né, em ambiente público e aglomerado, né, praticou crime por conta de ter transgredido, de ter desrespeitado determinações, né, determinação do poder público nesse sentido, ou seja, a proibição de aglomeração, né, e deixar de usar máscara. E cometeu crime eleitoral, né? E o cuidado que determinadas autoridades, sobretudo do Poder Judiciário, tratam essa questão é que faz com que Bolsonaro vá em frente, né? Não há esse negócio de ficar dizendo que isso aí é objeto de muita discussão. É óbvio que se trata de comícios eleitorais, é óbvio, né? Não precisa ser escolado em direito eleitoral, né, e ter formação jurídica aprofundada para perceber isso. Trata-se já de campanha eleitoral antecipada. E a justiça eleitoral não pode assistir a isso de braços cruzados. É por isso que Bolsonaro faz, comete o crime e não acontece nada e continua fazendo, graças à impunidade que parece que o blinda, né? Sobretudo a partir da inação do senhor Procurador-Geral da República.
E como é que você tem acompanhado os trabalhos dessa CPI da pandemia, Wadi? Tivemos essa semana um depoimento importante do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Você acha que os senadores têm conseguido reunir provas dos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro na gestão, ou melhor, na falta de gestão dessa crise de saúde?
Eu acho que a CPI pode vir a se configurar num divisor de águas, né, em relação à era Bolsonaro, né? A comissão ela já dispõe de um acervo probatório que demonstra que a tese, né, defendida por Bolsonaro de imunização de rebanho, né, ou seja, a imunização pelo contágio, é que explica todas as atitudes, né, as ações e as omissões dele, né, e de seu governo quanto ao enfrentamento à pandemia. Não usar máscara, promover aglomeração, sabotar o processo de vacinação, prescrever remédios ineficazes como a cloroquina, decorrem dessa linha geral de entendimento, né, que a imunização de rebanho, né, paciência que morram milhares como tem morrido, que outros milhões, né, venham a ser contagiados e fiquem com sequelas graves até o fim da vida, né, porque isso pouco importa, né? No cálculo genocida, a população adquiriria, né, anticorpos necessários para eliminar o vírus. Quando a ciência, né, já disse que isso é simplesmente, do ponto de vista científico isso é uma idiotice, né? E que o que imuniza as populações é a vacina, né? Então, a CPI, ela já dispõe de material, né, tanto documental quanto em termos de depoimentos, né, que mostram claramente a existência de gabinete paralelo, enfim, tudo no sentido, né, de dar corpo a essa ideia nefasta, essa ideia absolutamente negacionista de imunização de rebanho, né? Então, agora, vamos ver se a CPI vai seguir firme, né? Vamos ver se essa nova linha de seguir o dinheiro da cloroquina, isso pode dar frutos, né? Eu acho que seguir o dinheiro sempre pode levar, né, ao esclarecimento de muitas questões. Nós sabemos que em Bolsonaro não é só a dimensão negacionista, ideológica, fascista, não é, que funciona. Tem dinheiro no meio, né? É preciso saber quanto essas empresas ganharam e que propinas pagaram, né, para produção da cloroquina. Então eu tenho aí uma perspectiva favorável, né? Uma expectativa favorável em relação à CPI. Se ela vai desembocar em impeachment ou não de Bolsonaro, isso vai depender da temperatura nas ruas. Mas que o relatório pode vir a servir como um forte instrumento, né, no processo eleitoral de 2022 contra Bolsonaro, eu tenho certeza de que vai servir.
As alianças que boa parte da esquerda, inclusive o Partido dos Trabalhadores, vem costurando visando as eleições no ano que vem com os ultraliberais, o AD, na chamada Frente Ampla para derrotar o bolsonarismo, te parece a estratégia ideal? É momento de fazer concessões para evitar uma nova debandada para o lado do ex-capitão dessa direita, classificada como centro pela mídia dominante?
Esse debate não é novo, né? Aqui no Brasil, toda eleição em relação à esquerda, né, sempre se coloca a questão das alianças, em quem se faz aliança e qual é a extensão dessas alianças. Um dado que nós temos que levar em consideração, sobretudo, mais do que nunca, com esse cenário, né, de deterioração de todas as dimensões da vida, da política, do Estado, da sociedade, né, que nós já tratamos anteriormente, um segmento partidário, uma dimensão ideológica isoladamente, não tem condições de enfrentar esse quadro, tanto eleitoralmente quanto no aspecto da governabilidade. Então, alianças são necessárias. Agora, qual é a amplitude dessas alianças? É aí que se insere o debate. Há uma direita, digamos assim, que alguns chamam de direita tradicional, direita liberal, centro-direita, mas que é não fascista, né? Entendo que deva se manter diálogo com esse segmento. E estabelecer quais são os pontos, se for o caso, né, de uma frente, quais são os pontos inegociáveis, quais são os pontos dos quais nós não abrimos mão, quais são os pontos em relação aos quais não há possibilidade de fazer concessão. Acho que esse é o melhor caminho para nós não estreitarmos o debate e não estreitarmos as chances que se apresentam para que a esquerda, e aí no caso comandada, né, pelo presidente Lula, possa ganhar as eleições em 2022.
E qual é a expectativa que você tem, Wadi, para esses atos que ocorrerão amanhã por todo o país, pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e comida no prato? Depois daquelas enormes manifestações do 29M, dá para esperar algo semelhante? Qual é a importância desse tipo de protesto em um momento como esse, com o Congresso comprado pelo ex-capitão e as Forças Armadas cooptadas?
Eu tenho a melhor das expectativas para manifestações do dia 19, dia 19 de junho, né? Já mostramos em 29 de maio que a insatisfação com o governo de Bolsonaro, ela é generalizada no Brasil, ninguém aguenta mais, né? A grande maioria do povo brasileiro não aguenta mais. E ali mostrou também que nós temos condições de tirar, né, esses delinquentes bolsonaristas, né, que se aglomeram, que promovem baderna e promovem motossiatas, enfim. Essas aglomerações que atentam, né, contra a vida e põem em risco a saúde das pessoas, nós podemos tirá-lo da zona de conforto, né, porque a narrativa que eles vinham construindo é que eles tomaram conta das ruas. E nós mostramos que não é verdade. As nossas manifestações foram bem maiores, né, e, claro, como é da nossa tradição, não tinha ali ninguém pago, ninguém patrocinado. Então, acho que as manifestações do dia 19 de junho serão ainda maiores. Eu só espero, desejo, né, que quem estiver encarregado da organização desses atos, né, atentem para os cuidados necessários, né, de máximo de distanciamento que se puder garantir, né, e o uso de máscaras, né, e a utilização do álcool em gel, né? Mas apoio e tenho certeza de que serão manifestações em todo o Brasil, né, que poderão servir para abreviar a presença de Bolsonaro, né, no governo.
Didamuz, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui também o meu abraço.
Anderson, sou eu quem agradece, né? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu espero aí que todo mundo, né, se mobilize com os cuidados necessários para a manifestação, né, para as manifestações do dia 19, né? Aqui no Rio vai ser, ponto de concentração vai ser ali na. No, na estátua do Zumbi, né, com caminhada até a Candelária, né? Então, bom dia aí para todo mundo, né, e nos vemos lá na manifestação. Um forte abraço e até a próxima.
Conversamos aqui com um advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a OABRJ, e ex-deputado federal pelo PT, o Adidamus. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33 984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.